Avançamos então agora para a próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra a senhora deputada Susana Costa.
Excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimo senhor Presidente, que não está presente, e demais membros do Governo Regional, quero partilhar convosco algumas das questões em relação à política cultural do Governo Regional dos Açores e gostaria de fazê-lo obedecendo a três ideias-chave. Primeira vertente. Queria salientar o investimento que este Governo está a fazer nas designadas instituições tradicionais de memória. Em primeiro lugar, os museus. Nesta questão em particular, gostava de destacar a dotação que está a ser feita em todas as ilhas dos Açores, com estruturas museológicas de qualidade, nomeadamente com as infraestruturas e as museografias que estão a ser consolidadas nas ilhas de Santa Maria, de São Jorge e do Corvo, através da sua especificidade, que é o Ecomuseu. Esta constituição e este fechar do círculo da realidade museal é de veras importante, porque a estrutura e a posição que o Governo está a ter não é de sobreposição, como ocorria durante muito tempo, mas é no sentido de cada instituição museal complementar, de forma diversificada, a cultura específica de cada comunidade e de cada ilha. Uma segunda questão é a importância que o Governo tem dado no que diz respeito ao diálogo interinstitucional, no que respeita aos museus que não fazem parte da tutela deste Governo Regional. E aqui chamava a atenção ao decreto legislativo que foi publicado em novembro de 2016, que não só refere o apoio daquilo que são as coleções privadas e, portanto, quer museus que estão sob a tutela das autarquias ou de outras entidades particulares que não dependentes do Governo Regional, mas, acima de tudo, esta consideração da coleção privada, que é, de facto, o estender a mão de forma pedagógica, colaborativa, com coleções que pertencem a particulares, sejam eles a título individual ou a título coletivo. E, portanto, isto permite, de facto, criar uma rede colaborativa de património que é de veras importante. Ainda dentro destas instituições tradicionais, queria salientar o profuso investimento que o Governo tem dado em duas instituições-chave, bibliotecas e arquivos. Por um lado, o reforço que tem sido concedido à promoção da leitura, quer numa educação formal, quer numa educação oficiosa. E aqui chamava a atenção no apoio à edição de obras, prémios culturais, o investimento na rede de bibliotecas escolares. Em segundo lugar, também, o investimento que foi feito e vai ser terminado este ano com a Biblioteca da Terceira Luís da Silva Ribeiro, no que diz respeito aos equipamentos e à reestruturação das três grandes arquivos e bibliotecas, Ponta Delgada, Angra e Horta. Terceira ideia no que diz respeito às bibliotecas, aos arquivos, é que este Governo não olha só para esta memória do passado, mas sim para aquilo que nós vamos fazer com a memória do futuro. E, neste caso, há uma clara aposta numa comunicação prospectiva adequada às necessidades e às apetências dos consumidores do século XXI. E, neste particular, eu queria salientar o investimento que está a ser feito nos repositórios digitais, nomeadamente com aquilo que já está a ser feito, que tem sido fundamental, nomeadamente na partilha de conhecimento nos fundos paroquiais digitais. Deixem-me dizer-vos que os fundos paroquiais digitais são, dentro dos arquivos da região, o tipo de obra mais consumida, quer pelos locais, pelos nacionais e, acima de tudo, pela nossa comunidade da diáspora, que procuram os livros de nascimento, de óbito e de casamentos para uma vasta gama de investigação. Estão quase todos eles digitalizados e disponíveis, claramente, como vulgarmente se diz, à distância de um clique. Mas, além disto que tem sido feito, há uma clara preocupação de investir num conhecimento digital para o futuro. E isto está a ser pensado, cumprido os pressupostos e os imperativos técnicos internacionais, nomeadamente com sistemas de dados, os metadados, etc., e suportados por tecnologia aberta, gratuita, designada na designação mais habitual de open source. E, portanto, esta ideia de desmaterializar o conhecimento partilhando com a nossa comunidade, local, regional, nacional, internacional, é algo que eu queria partilhar. Todavia, também entende este Governo que esta diversidade qualitativa do nosso património cultural não se esgota nestas duas instituições tradicionais de memória, museus e bibliotecas. Assim, o Governo está a continuar a ter uma política de promoção e de salvaguarda do nosso património cultural, que se manifesta na relação com o nosso território e com a nossa comunidade. E aqui salientava não só na sua componente móvel, nomeadamente através de uma revisão do inventário do património edificado, mas queria reforçar aquilo que o Sr. Secretário já referiu, que é o investimento que se está a fazer, investimento este financeiro, técnico e promocional sobre o património insular subaquático. Como sabem, desde 2010 as competências estão sob a alçada da região. Começou-se em 2005 por uma classificação do Parque Subaquático de Angra. Tem havido outras manchas subaquáticas que estão a ser salvaguardadas e, portanto, eu creio que nós temos aqui, de facto, um imenso património que já está a ser salvaguardado, mas que está agora numa fase de promoção. E queria, naturalmente, relembrar aqui que amanhã, dia 15, na Bolsa de Turismo de Lisboa, o Sr. Diretor Regional Dr. Nuno Lopes irá lançar um guia para o património subaquático dos Açores, que é uma forma de divulgar o nosso património, o nome da região, numa comunidade bastante mais ampla. Queria, por fim, partilhar convosco uma terceira ideia de que toda a política cultural do Governo e do Partido Socialista não se esgota daquilo que está sob a alçada da Secretaria Regional da Educação e Cultura. E, de facto, há aqui uma linha de transversabilidade que me parece merecer ser realçada. E neste aspecto salientava três parcerias. Em primeiro lugar, o investimento das políticas de juventude por via da promoção das indústrias criativas, é cultura, não só apenas nas questões do Lab Jovem, mas outras iniciativas que a juventude promove. Particular atenção gostaria de referir em relação às políticas culturais do CRA, o Centro de Artesanato dos Açores, nomeadamente aquilo que está previsto, um mercado urbano de artesanato e um mercado de doçaria. Portanto, aqui todo este património gastronómico que é transversal, é riquíssimo, versátil, e o CRA irá fazer o seu apadrinhamento. E, em terceiro lugar, queria destacar as políticas que estão a ser encetadas, e bem, pelas relações externas e pelas comunidades, que conferem particular atenção à açorianidade, à nossa identidade cultural, como um veículo de proximidade com a diáspora, mas também que vai permitir o reforço dos laços intergeracionais entre o passado, mas também as novas gerações que estão nas comunidades externas. Em suma, mais do que olhar para o passado, creio que este investimento se continua a fazer na área da cultura, neste lato sentido que acabei de partilhar convosco, garante melhor qualidade de vida, porque a cultura é, sem dúvida, um dos itens para a qualidade da vida social. Em segundo lugar, também cria oportunidades de emprego e, portanto, há aqui uma sinergia em que o Governo é promotor, dá a mão, mas que também a comunidade reage e, portanto, associa-se a este investimento na área da economia, com base no conhecimento e na inovação cultural. E, por fim, eu queria mesmo era destacar que isto tem que ser entendido nesta política governamental como um ecossistema cultural que não é parasitário, antes, pelo contrário, se alimenta, peço desculpa, de forma digna, conferindo uma dignidade à cultura que nós temos, àquela que queremos partilhar e àquela que também, naturalmente, queremos que seja legada e herdada por aqueles que daqui a muitos anos estarão sentados aqui e que estarão em casa a ver os nossos debates e as nossas políticas governamentais. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver inscrições.